até que para puxar a orelha sua. Você acha que não, Dortmund, não, Dortmund e Bayern vão brigar de bola hoje à tarde? Vai, Stefano, tá ficando doido. Que brigar de bola? Os caras querem engolir um ou outro.
Mas isso... É na minha visão, é do jeito que eu vou ver o jogo, não é do jeito que eles vão jogar o jogo.
Ah, sim.
Gente, é isso aí, acabamos do jeito que tem que ser um esporte em discussão. Show de bola estar com vocês aqui na Jovem Pan, segue a programação da Jovem Pan. Muito obrigado pelo seu carinho, amanhã estaremos de volta com esporte em discussão. 1 da tarde, tamo junto, aquele abraço.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan, Jovem Pan. O jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no AM. E vamos agora a alguns destaques desta edição. Polícia Federal faz buscas em endereços do governador Wilson Witzel para apurar desvios de recursos destinados à área de saúde no Rio de Janeiro. Em nota, o governador fluminense disse que a interferência na Polícia Federal anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro está devidamente oficializada. E vamos aguardar os resultados desta operação da Polícia Federal. Agora, chamou a atenção que ontem à noite alguns deputados ligados ao presidente Bolsonaro já anteciparam em entrevista essa operação contra o governadores. Então, ele já tinha informação privilegiada sobre operações da Polícia Federal e lembrando que a Polícia Federal do Rio de Janeiro foi o alvo da primeira troca, depois da troca do Comando Geral da Polícia Federal e da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Estado de São Paulo prepara novas regras de isolamento e retomada gradual de atividades a partir de junho. Quarentena vai prosseguir, especialmente na cidade de São Paulo e algumas cidades do interior que continuam num ritmo acelerado de aumento dos casos de coronavírus e também de mortes. Então vai ser uma mudança gradual. Algumas cidades estão controlando bem a pandemia, então por aí que vai começar a flexibilização, mas o governo já está fazendo o desenho através de ramos de atividade que serão reabertos aos poucos. Prévia da inflação cai 0,59% em maio e registra a maior deflação desde o início do Plano Real, desde 94. É uma queda geral da inflação que decorre muito da fraqueza da atividade econômica, da menor demanda, e não apenas aqui no Brasil, também no exterior, porque um dos fatores que mais colaboraram para a deflação foi a baixa dos preços dos combustíveis, que tem a ver com a queda do preço do petróleo no mercado externo. Dólar opera em queda e volta a ficar abaixo de R$ 5,40. Mercado interno e mercado externo animados aí com a retomada da atividade de vários países, especialmente na Europa, e as notícias de avanços em pesquisas em torno de vacinas contra o coronavírus. Contas externas têm superávit de US$ 3,840 bilhões em abril, melhor resultado mensal desde 95. Só que na composição a gente percebe o impacto da pandemia. Houve queda das importações, queda dos gastos de brasileiros no exterior e queda também dos investimentos externos aqui no Brasil. Organização Pan-Americana de Saúde prevê mais de 88 mil mortes por Covid-19 no Brasil até o início do mês de agosto. 2:09, vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também com imagem. Até já. Com Rodrigo Viga para saber mais informações a respeito da operação hoje da Polícia Federal em endereços do governador Witzel. Rodrigo Viga, boa tarde.
Tudo bem, Denise? Tudo tranquilo?
Tranquilo como estamos, né? Tá difícil estar tranquilo, né? Crise na saúde, crise na economia, crise política. Estamos bem, né, Viga?
Tempestade perfeita, né? E ainda vem agora a questão envolvendo talvez a crise institucional, né, minha cara? Denise, ouvintes e internautas da Jovem Pan, porque nitidamente hoje se havia um fio de cabelo segurando a relação entre Witzel e Bolsonaro, foi por água abaixo. E já eu explico porquê, já chego nesse ponto onde eu quero chegar com base no que foi dito agora há pouco pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Mas vamos aos fatos. 12 mandantes de busca e apreensão, visando contratos com suspeitas de irregularidade e ilegalidade, sendo cumpridos no Rio de Janeiro e São Paulo, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, operação Placebo, bem sugestiva. Que contratos são esses? Especialmente os hospitais de campanha, aqueles que a gente vem falando aqui desde o início da pandemia, prometidos, bradados, vociferados, mas que dos 7 puro sangue do estado do Rio de Janeiro, apenas um está pronto, que é do complexo do Maracanã e a meia boca. Os demais ainda não foram entregues. Só que são contratações feitas em caráter emergencial, que custaram muito ao erário, mais de 800 milhões de reais aqui no Rio de Janeiro. Ao longo das últimas semanas, você lembra, né, minha cara Denise, ouvintes e internautas da Jovem Pan, que foram várias operações realizadas pelo Ministério Público Local, pela Polícia Local, pelo Ministério Público Federal, pela Lava Jato, e essas operações miraram sempre a pasta da saúde do estado do Rio de Janeiro, seja por conta de contratações feitas há mais tempo, suspeitas de vantagens, benefícios, ilegalidades e irregularidades, seja por conta de contratações emergenciais feitas no âmbito, né, no bojo da Covid-19. E já tinham sido presos o subsecretário executivo de saúde, o Gabriel Neves, o substituto dele, Gustavo Borges, o próprio secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, Edmar Santos, já tinha sido demitido do cargo, mas realocado em uma secretaria nova para ter o chamado, segundo as fontes, foro privilegiado, e prenderam na semana retrasada um personagem que a gente também tem falado bastante, mas ele talvez seja uma peça-chave em toda essa investigação que resultou na Operação Placebo desta terça-feira. Placebo que é um desdobramento da Operação Favorito da semana retrasada, que levou à cadeia o mega empresário Mário Peixoto. Quem é o Mário Peixoto? É um dos maiores fornecedores de mão de obra e serviços do estado do Rio de Janeiro, desde a época do Sérgio Cabral. E com o governo Wilson Witzel, ele teria firmado nada mais nada menos do que 16 contratos na atual gestão, que montam algo em torno de 130 milhões de reais. E o Mário Peixoto seria, eventualmente, segundo as investigações, um possível elo. Eu não gosto de usar essa forma de expressão, até porque eu acho que ela é equivocada, mas seria o elo de ligação entre o Palácio Guanabara e também o eventual esquema de irregularidades na parte da saúde do estado do Rio de Janeiro. O Mário Peixoto, ele teria ligação justamente com esses hospitais de campanha que estão sendo erguidos, ainda não foram concluídos, deveriam ter sido concluídos no mês de abril, e teria também algum tipo de ligação com Wilson Witzel desde a época da campanha, tudo negado peremptório e categoricamente pelo governador do estado, Wilson Witzel. Agora chegou uma informação, inclusive, que nesses mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, entre eles, um no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro, na casa particular dele, no bairro do Grajaú, na zona norte da capital, três notebooks, ou seja, três computadores que pertenceriam a ele, Witzel, e a esposa, primeira-dama Helena Witzel, e três aparelhos celulares. Há ainda um elemento que diz respeito ao escritório de advocacia de Helena Witzel. Segundo alguns investigadores com quem eu tive a oportunidade de conversar, a suspeita de que uma pessoa ligada a esse Mário Peixoto, esse personagem importante que eu falei que seria o elo de ligação, teria contratado o escritório de advocacia de Helena Witzel por mais de 500 mil reais e que algumas parcelas, isso tudo no campo da hipótese, da suposição, não se tem ainda documentação em relação a isso, teria já recebido desde o fim do ano passado algumas dessas parcelas, seriam acho que 36 parcelas para até perfazer mais de meio milhão de reais. Minha cara Denise, ouvinte interna da Jovem Pan, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, nega qualquer participação em esquema ilegal, fraudulento ou irregular. E disse que hoje ficou configurado por que que o presidente da República, Jair Bolsonaro, queria tanto o comando da Polícia Federal e mexer em algumas superintendências, que aqui no Rio de Janeiro estão sendo erguidas pela instituição, organização social IABAS, ao que parece, ela também tem atuação aí em São Paulo, né, minha cara Denise?
É, e Viga, as investigações já vinham rolando desde o mês de abril, já houve prisões, como você mesmo disse, de integrantes do governo, inclusive, acusados de fraude. Agora, o que chama a atenção toda essa situação é exatamente as divergências entre o governador Witzel e o presidente Bolsonaro. O presidente o chamou de estrume naquele vídeo da reunião ministerial, não é? E chamou a atenção também o fato de alguns deputados ligados ao presidente terem antecipado que haveria uma operação contra governadores, né? Carla Zambelli foi uma das que falaram a respeito disso e hoje ela chegou a dizer que se ela soubesse antes da operação se chamaria Operação Estrume. Nós temos até a postagem dela no Twitter falando a respeito disso. Se eu tivesse informações privilegiadas e relações promíscuas com a PF, a operação de hoje seria chamada de Estrume e não Placebo. Agora, o fato é que ela deu uma entrevista ontem a uma rádio e acabou antecipando que haveria uma operação contra os governadores. Então, é tudo muito complicado. E queria lembrar mais um detalhe. O presidente Bolsonaro disse que temia que o governador Witzel plantasse provas contra o filho dele, Flávio Bolsonaro. Era uma das preocupações dele com relação à Polícia Federal.
Exatamente. Não à toa que agora há pouco o Witzel disse que se alguém precisa estar preso, ou deveria estar preso, é justamente o senador Flávio Bolsonaro, porque, segundo o Witzel, já há provas cabais, documentais e bem fundamentadas de que o Flávio Bolsonaro, palavras do Wilson Witzel, teria sido um dos beneficiários daquele esquema da rachadinha da LERJ, que também, inclusive, tem um personagem hoje aqui na Superintendência da Polícia Federal, que é justamente o empresário Paulo Marinho, que foi arrolado para falar em um outro caso, chamou até a atenção de todos, né? Uma determinação do ministro do STJ, Celso de Mello, para que ele possa colaborar com as investigações em torno do que disse o ex-ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, sobre esse interesse, né, que o presidente Jair Bolsonaro teria em nomear, em escolher o diretor-geral da PF e também as superintendências regionais. Isso ainda vai dar muito o que falar, viu, minha cara Denise, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Temos que aguardar os fatos, os acontecimentos, mas a guerra política, que já era muito clara, muito evidente, muito pública, agora entrou num outro nível, entrou num outro patamar, segundo as autoridades aqui do Rio de Janeiro, porque em tese não haveria, segundo essas pessoas ligadas ao Palácio Guanabara, a necessidade de cumprimento de mandados de busca e apreensão. A leitura por outros juristas e especialistas é totalmente diferente. Inclusive, o advogado do presidente Bolsonaro esteve agora há pouco aqui, e advogado também do senador Flávio Bolsonaro, Frederico Wassef, ele chegou a dizer o seguinte, que o Paulo Marinho, ao dar aquela entrevista à Folha de São Paulo, falando sobre o vazamento da Operação Furna da Onça, na verdade, estava querendo tirar a atenção desses escândalos, disse o Wassef, né, em torno das contratações emergenciais para a pandemia de Covid-19. E a gente perguntou a ele se, eventualmente, o Paulo Marinho, ele achava que o Paulo Marinho tinha informações privilegiadas sobre as investigações da Polícia Federal. Ele disse que não, não é bem assim, não é por aí. Enfim, foi o posicionamento do Frederico Wassef. O fato é que, na semana passada, eu conversei com o governador Wilson Witzel. Ele me dizia que, desde a sexta-feira retrasada, já havia rumores de que a Polícia Federal iria bater na sua porta e de outros governadores do país. E na ocasião ele me disse que essas outras pessoas, esses outros personagens que poderiam ser alvos de ações da Polícia Federal, segundo o Wilson Witzel, poderiam ser um governador do Sudeste, um governador do estado de São Paulo, o João Dória, disse o Wilson Witzel, e o outro poderia ser o Helder Barbalho do Pará, porque nitidamente são três governadores que fazem oposição ao governador Jair Bolsonaro. Minha cara Denise.
Muito obrigada, então, Viga. Só o pessoal está observando aqui uma coisa nada séria, o boneco da Polícia Federal está sem máscara. Esse atrás de você.
É, mas é um boneco, né?
Então, ele está sem máscara, o pessoal está reparando aqui.
A bolsa da segurança ali...
É coisas de Wilson Coquinho.
É que o pessoal não sabia que era um boneco, agora entendi.
É isso, então, Viga. Uma boa tarde para você.
Vai botar máscara, Coquinho. Vai botar máscara, vai botar capacete, óculos e luva, Coquinho.
Não, ele tá de máscara, amiga, não se preocupe, não. 2:25 e vamos continuar falando sobre esse assunto. E agora, com seriedade, estamos em contato com o Edivandir, que é Félix de Paiva, que é presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal. Doutor Edivandir, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Doutor Edivandir, sem nenhuma prova, sem nenhum contexto aí mais sério, o que a gente percebe é que fica em dúvida a atuação da Polícia Federal desde todo esse envolvimento que ela teve na demissão do ex-ministro Sérgio Moro, troca de comando geral, troca na Polícia Federal do Rio de Janeiro, troca também em outras regiões e toda essa polêmica se o governo pretende interferir nas atuações da Polícia Federal ou não, ter informações privilegiadas. Eu queria saber como é que o senhor vê a imagem da Polícia Federal em meio a tudo isso.
Pois é, a imagem da Polícia Federal era toda a nossa preocupação há anos, em outros governos. Sempre que o governo tentou se aproximar da Polícia Federal, por achar que se estiver próximo, consegue se safar de algum tipo de, que eles chamam de perseguição, a Polícia Federal sempre teve narrativas de ou persegue ou protege alguém, e isso para nós sempre foi muito negativo. Por isso que defendemos um sistema de proteção da Polícia Federal. E para não chegar no momento como nós chegamos hoje, infelizmente, é uma tristeza enorme para os delegados de Polícia Federal estar aí sugados por uma narrativa política, por uma crise institucional, uma crise, inclusive, da sociedade brasileira, e a Polícia Federal tentando nadar para fora dessa crise, mas não consegue. A partir de agora, vai ser natural todo o trabalho da Polícia Federal ser questionado, se chegar a, como chegou muitas vezes a inimigos do governo, vão dizer que é porque a polícia é do governo, se chegar ao governo, o governo vai reclamar dizendo que está sendo perseguido, que a polícia está sem controle, enfim, essa situação é muito ruim para a Polícia Federal.
O presidente Bolsonaro já questionou a atuação da Polícia Federal ao exigir a troca do comando, levando essa suspeita até ao ex-ministro Sérgio Moro, e agora Witzel segue a mesma linha. Nós já tivemos esse questionamento antes. Agora eu queria saber, em relação às operações da Polícia Federal, qual o grau de autonomia, o quanto que cada superintendência pode trabalhar isoladamente, qual a necessidade de passar informações para o governo?
Bom, de maneira republicana, dentro dos protocolos que são previstos na Polícia Federal, nós temos uma palavra chamada compartimentação. Só sabe da operação e da investigação quem precisa saber. Ou seja, quem está comandando a investigação, o delegado, as suas equipes, né? Mesmo essas equipes sabem de parte da operação, geralmente não sabem de tudo. A perícia, quando recebe algo para fazer exame, também sabe só de parte, da parte que precisa ser examinada. Enfim, todos sabem apenas aquilo que precisam saber. O superintendente ou delegado regional de combate ao crime organizado costuma saber um pouco mais da investigação, porque são eles que têm os recursos, são eles que repassam à equipe, ao delegado que comanda a investigação, os recursos materiais humanos para fazer aquela investigação. Daí para cima, ninguém mais costuma saber de operação. Quando envolve pessoas politicamente expostas e que é necessário informar a alguém do governo, alguém de fora da polícia, costuma-se fazer no momento em que essas informações não atrapalhem mais a investigação, que elas não tenham qualquer tipo de prejudicialidade à investigação que está em andamento. Então, costuma-se informar ali no início do dia, quando a investigação já está, a operação já está nas ruas, informar ao dirigente: olha, nós estamos com uma operação, envolve pessoas politicamente expostas e já está ocorrendo, até para que elas possam acompanhar. Fora disso, qualquer coisa fora disso é inapropriado.
Agora, quando que as operações têm de ser informadas ao ministro da Justiça?
Então, as operações informadas ao ministro da Justiça só no momento da deflagração, ali poucas horas, na hora da deflagração, o diretor-geral costuma falar: estamos com uma operação nas ruas, até para que ele não saiba só pela imprensa, mas no momento em que essa informação não coloque em risco nenhum aspecto da investigação que está em andamento. É esse o protocolo que costuma ser seguido. Não é normal avisar a ninguém fora da Polícia Federal de investigação com antecedência.
Agora, uma operação que envolve, por exemplo, o governador, ela precisa de ter autorização de instâncias superiores. E nesse caso, houve. Aí há risco de vazamento? Como é que é o procedimento? Qual o prazo para se passar essa informação?
Olha, risco de vazamento sempre houve nas operações, porque elas seguem, elas passam pela polícia, como eu disse, pelo delegado, pela sua equipe, vai para o Ministério Público. Quando vai para o judiciário, passa pelos funcionários do judiciário. Então, onde tem humano, sempre há o risco de algum tipo de vazamento, né? Por isso que, às vezes, é tão difícil chegar a quem vazou, né? Nós temos muitos inquéritos que, às vezes, nós não conseguimos explicar ou conseguir apurar quem que cometeu algum tipo de vazamento, né? Mas elas passam por vários setores. E não é óbvio, os delegados e suas equipes usam alguma cautela, despacham diretamente com o juiz, procuram deixar a informação a mais protegida possível, mas o risco de vazamento sempre é possível.
No caso dessa operação hoje, o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, citou o risco de destruição de provas para autorizar as buscas contra o governador Witzel, dizendo que os investigados tinham conhecimento jurídico, lembrando que o governador do Rio de Janeiro, ele foi juiz federal, né? Então, envolve também a justiça uma operação desse tipo, então não seria apenas uma questão da Polícia Federal, teria de ter aprovação também da justiça.
Sem teria de ter, sempre tem, né, nas operações, mesmo quando envolvem pessoas de que não têm foro privilegiado, elas passam pelo Ministério Público, passam pelo Judiciário, sempre tem, quando vai haver busca ou prisão ou alguma medida mais invasiva, há autorização judicial. Então, a princípio, a investigação está dentro do padrão. Se o que tem que se apurar é se houve algum tipo de vazamento da operação e punir quem tenha vazado. Vou deixar claro que a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal é absolutamente contrária a qualquer tipo de revelação de segredo funcional por parte de servidores da Polícia Federal, seja eles quem forem, inclusive delegados, e que também por parte de outros órgãos que compõem a persecução penal. Tem que apurar e, se for descoberto, tiver provas, processar e colocar na rua os responsáveis.
Agora, a partir de uma operação assim, as investigações prosseguem com a Polícia Federal?
Carla Zambelli é um contato institucional, democrático, que ocorreu lá atrás, quando ela aprovava a autonomia da Polícia Federal, apoiava a autonomia da Polícia Federal.
As pessoas deveriam ficar em casa e agora já vem.
Exatamente. Os investidores, de certa forma, estão mais otimistas um movimento de alta na Bolsa justamente por esses motivos. Você tem a flexibilização do isolamento utilizado.
Agora, esse conjunto de informações e projeções em relação à economia brasileira podem sustentar um desempenho mais positivo de mercado, se contando com redução de juros, inflação num patamar baixo, mas que tem a ver com essa previsão de retração forte mesmo da atividade. No geral, como é que pode ser? O mercado está mais de olho no que acontece lá fora ou nas perspectivas internas?
O mercado acaba pegando um pouco do que está acontecendo lá fora.
De liderar o povo brasileiro. Senti necessidade imperiosa de falares nesse tom. O momento se impõe à nossa extensa e árdua agenda de compromissos legislativos. Essas palavras nasceram do coletivo dessa casa. Chegaram a nós a partir das vozes da sociedade. Impuseram-se em razão da necessidade do diálogo respeitoso entre os poderes, princípio basilar da nossa democracia. Faço desse momento um convite à pacificação dos espíritos. Vigilantes e desarmados de preconceitos de qualquer ordem, temos que trabalhar pelo Brasil. Muito obrigado.
Essa foi a fala de Rodrigo Maia na abertura dos trabalhos de hoje na Câmara, ele passando uma série de recados aí em defesa da democracia, falando da aspiração de toda a sociedade. Claro que se referia a esse clima que nós temos bastante pesado, houve uma certa pacificação desde quinta-feira passada, com aquela reunião entre o presidente Bolsonaro com os governadores, a presença de Rodrigo Maia e também do presidente.
Aí vocês vão ter um debate aí sobre o vídeo, toda a questão política, é o lado político. Eu acho que o que você tem hoje, que é muito importante, é o que, que vai acontecer lá na frente. Quando é que a economia se recupera, não é? Eu acho difícil, é muito difícil, uma saída em V. A discussão que se tem é a seguinte: volta em V, ou seja, cai e depois volta rápido. Eu acho muito difícil no Brasil, como acho difícil nos Estados Unidos. Mas os governos, não é? Os ministros tentam dar um certo otimismo, não é? A tendência é que você saia numa forma de U. E esse U pode ser o mais longo, dependendo da capacidade que tem o país de retomar a atividade econômica, de voltar a fazer investimentos. E aí você tem um grande desafio no Brasil de hoje, não é? Como é que você retoma investimentos, não é? Até porque não é? Um dos fatores que pressiona, não é? E que atrapalha o investimento é a insegurança, é a incerteza. Ah, nós estamos começando a ter uma melhora nas expectativas, porque a ideia de que você vai ter uma liberação, vai ter flexibilização da quarentena, isso ajuda. Isso está ajudando em todo o país do mundo. Na Alemanha isso melhorou as expectativas dos consumidores, dos produtores, também nos Estados Unidos. Mas há um desafio grande da nossa capacidade de entregar uma recuperação mais rápida nas condições atuais.
Agora, especificamente em relação à inflação, o senhor falou que da taxa real de juros, quanto tempo que ela pode ficar real? Porque se imagina a possibilidade também de remarcações de preços quando a economia começar a voltar a uma normalidade, mesmo que ainda em recessão. Eu queria lembrar na composição do IPCA.
Tem que fazer algum ajuste da ineficiência do setor público em setores não de saúde, ao contrário, essa tem dado um esforço grande e precisa ter mais apoio, mas você vai ter eventualmente aumento de impostos e você vai ter alguma forma de expansão monetária, porque não dá para resolver uma dívida que vai crescer de 70 e tantos, 80% do PIB para 100% do PIB, não é sem que você faça um conjunto de ações, e esse é, digamos, a incerteza maior futura.
Inclusive se cogita a possibilidade de o Congresso determinar a prorrogação daquele auxílio emergencial, que a equipe econômica ainda resiste a prorrogar, mas significaria mais gastos para o governo e possivelmente a necessidade de mais medidas adicionais para se poder calibrar as finanças, né?
Sem nenhuma dúvida, não é? Veja, não é? Agora em junho encerra aquele período de 3 meses, não é? A equipe econômica já fez alguma proposta, mas eu tenho certeza de que vai haver uma posição do Congresso, até porque a situação continua muito grave. Mesmo que haja um retorno, não é, uma flexibilização da atividade econômica, ela não vai voltar imediatamente, ao contrário, vai ser lento esse retorno, porque as condições não são, as pessoas continuam preocupadas com o crescimento. Nós estamos com uma taxa de crescimento alta da epidemia, ao contrário dos países que começaram a liberar, na Europa principalmente, mesmo nos Estados Unidos, já com as taxas decrescentes. Então, eu diria que não vai ser uma coisa em que a atividade vai voltar rapidamente. Então, isso faz também com que você tenha, não é, a necessidade de continuar com as medidas de apoio. Pequenas e médias empresas, não é, tudo isso vão continuar. As pessoas, os R$600, eu acho que vão ser pelo menos estendidos por mais alguns meses. E você vai ter em agosto, como eu disse, o número que vai balizar o grau da recessão, e ele vai ser muito alto. Então, isso vai fazer uma pressão legítima, não é, sobre a necessidade de que o Estado brasileiro continue apoiando. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar, não é, olhando para frente, dizendo o seguinte: esta conta será alta, mas ela é alta no mundo inteiro, não é, o mundo inteiro, e o mundo inteiro vai ter expansão fiscal. Então, nós estávamos, Denise, na contramão do mundo no ano passado, mas na direção certa. Nós estávamos com redução da dívida PIB, nós estávamos com taxa de juros ainda real, ainda alta, podendo cair, e nós estávamos crescendo quando já vários países do mundo estavam desacelerando, inclusive os Estados Unidos iria desacelerar, agora está desacelerando muito mais. A China iria desacelerar também, está desacelerando muito mais. Então, nós estávamos na direção certa. Infelizmente, veio, não é, a pandemia, e agora nós vamos ter que pagar esse preço, não tem muito jeito.
Nós ouvimos Luiz Roberto Cunha, economista, professor da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Sempre um prazer falar com você e com os nossos ouvintes da Jovem Pan.
E agora vamos a Brasília. Vamos conversar com Antônio Maldonado para saber as novidades por lá. Maldonado, boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, avalia que as eleições municipais marcadas para outubro só deverão ser adiadas caso não haja condições sanitárias para a realização do pleito. No que diz respeito aí aos trâmites legais, o magistrado acredita que, se for necessário, é possível fazer tudo por meio virtual, inclusive a orientação aos tribunais regionais eleitorais, a fiscalização das urnas e a instrução de mesários. Barroso vê com bons olhos a ideia de adiar o pleito para dezembro, o que dispensaria Maria a necessidade de ampliação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, algo que ele considera inconstitucional.
Nós só cogitaríamos de prorrogação, eu digo nós do TSE, mas penso que também seja esse o pensamento do Congresso, de prorrogação, se isso colocar em risco grave a saúde da população e nós não encontrarmos nenhuma alternativa para contornar esse problema.
Bom, Denise, em relação à influência das chamadas fake news nas eleições, Barroso considera que o apoio das plataformas e das redes sociais, que têm apagado publicações com informações falsas, pode ajudar muito na fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Ele lembra, no entanto, que essa é uma questão muito subjetiva, já que o que é mentira para um, algumas vezes é verdade para outro. O presidente do TSE afirma ainda que as ações que pedem a cassação dos mandatos e a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão podem ser discutidas pelo plenário da corte já nas próximas semanas.
Eu apenas vou verificar a ordem cronológica, mas também em poucas semanas vai ser julgada. Veja, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma tradição de correção, de imparcialidade. Aqui ninguém é perseguido e ninguém é protegido. A gente faz o que é certo.
Olha, Denise, o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que as restrições impostas pela pandemia impedem que sejam incluídas novas urnas eletrônicas no processo eleitoral, que ainda, pelo menos por enquanto, está marcado aí para outubro. Ele estuda, no entanto, algumas medidas para adequar o pleito às necessidades impostas aí pelo coronavírus. Entre as opções, olha só, estão fazer a eleição em 2 dias, dobrar o horário de funcionamento das zonas eleitorais e também aumentar o número de votantes por urna. Denise?
Obrigada, Maldonado. Vamos ver as condições sanitárias de realizar as eleições. Pela primeira vez haverá preocupação também com isso. 15 horas e 18 minutos e agora vamos ver as informações de Marcelo Matos. Marcelo, boa tarde.
Olá, Denise. Boa tarde a você e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. Há muitas reclamações dos consumidores em relação aos preços, né, praticados pelos supermercados. E a Proteste, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, foi a campo, visitou 50 supermercados e pesquisou 10 itens da cesta básica das marcas mais conhecidas e utilizadas. E nós conversamos com o diretor da Proteste, Henrique Lian, que fala desse levantamento.
Os preços dispararam, em média 14% acima da inflação, podendo chegar a 66%, que foi o caso do feijão carioca, 20% para o óleo de soja, 13% para o açúcar refinado, 10% para o sabão em pó e por aí vai, todos os produtos subiram acima da inflação. Olha, nós sabemos que o feijão viveu uma tempestade perfeita. No momento em que o consumidor tentava fazer um estoque de produtos essenciais, estamos falando em meados de março, o feijão enfrentava uma entressafra e não chovia em São Paulo há 45 dias. Tudo isso ajudou a influenciar o preço. Já os outros produtos, não. Simplesmente um aumento de demanda, possivelmente um aumento de custo logístico para trazer rapidamente mais produtos para a loja e talvez algum abuso de preços, porque a demanda estava muito aquecida.
Muito bem, então nesse momento, praticamente mais de 60 dias aí de quarentena, então não haveria uma grande interrupção de fornecimento, grandes problemas logísticos que possam justificar então esses aumentos de preço. Lembrando que a Fundação Procon também está recebendo as reclamações dos consumidores que consideram que os preços estão subindo muito, mas muito acima do aceitável e também de mercado. Tá legal? Daqui a pouco voltamos. Até mais.
O Marcelo tem razão, alimentação e bebidas têm chamado a atenção, inclusive na composição de hoje do IPCA 15. Ele veio com uma deflação, uma queda de 0,59%, porque vários preços caíram, especialmente combustíveis, mas o grupo alimentação e bebidas teve uma variação de 0,46% alta. Teve até uma certa desaceleração em relação a abril, quando o avanço tinha sido de 2,46%, mas ainda é uma variação bem fora da média de preço e comportamento de preço que nós estamos tendo, inclusive vestuário, que estaria numa época aí de aumento, com mudança de coleção ainda, lançamento de roupas de frio, do inverno, mas teve aí uma deflação também Então, alimentação, o pessoal está abusando aí um pouquinho, porque a demanda continua firme. 15 horas e 21 minutos e agora Vitor Moraes.
Olá, boa tarde. Olha, um sinal de alerta feito pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, o braço da OMS na América, prevê que o Brasil chegue até 88 mil mortes até o dia 4 de agosto. De acordo com a entidade, com o número de mortes crescendo a cada dia no país, a partir do dia 22 de junho, a expectativa é que o país registre 1000 mortes por dia de Covid-19. A diretora da OPAS, Carissa Etienne, diz que não tem dúvida nenhuma de que a América, tanto a América do Sul quanto a América do Norte, são os novos epicentros mundiais da pandemia. E ela chamou a atenção tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, países que vêm registrando o maior número de novos casos da doença nas últimas semanas e nos últimos meses. Então, a OPAS se mostrou bastante preocupada com a situação do Brasil. Eles insistem para que as autoridades e os governos estaduais reforcem o número de testes para a população e também pediu para que as pessoas fiquem em casa reforçando as medidas de isolamento social.
15 horas e 22 minutos. Agora a participação do Vanderlei Nogueira.
Amigos do Brasil, Esquiva Falcão, primeiro boxeador brasileiro a conquistar medalha de prata em uma Olimpíada. Foi em Londres, em 2012. No cartel profissional, grandes marcas. 25 combates, 25 vitórias, 17 por nocaute. Informações chegaram atravessadas sobre o que ele e a mulher estão fazendo nessa quarentena. Vamos saber agora o que ele tem para dizer. Depoimento exclusivo à Jovem Pan.
Um dia pedimos uma pizza, uma mini pizza aqui em casa, e a pizza veio muito pequenininha, sem recheio, e ela decidiu fazer em casa esse recheio, criar massa, fazer tudo em casa. E aí ela fez, a pizza ficou uma delícia, ficou muito boa. E aí ela teve ideia de vender aqui no bairro apenas. E depois a ideia dela foi expandir.
Aí eu comecei a fazer, produzir uma quantidade. E aqui no bairro onde eu moro tem grupos. Coloquei nos grupos, coloquei a foto com aquele medinho, né? E falei que iria entregar. Não tinha nem divulgado que ele iria. E o pessoal começou a elogiar muito. Depois disso, que eu falou, agora que eu vi que o negócio tá dando certo, eu vou divulgar. Ele teve a ideia, ele divulgou e deu super certo. E hoje todos os municípios estão nos ligando, estão fazendo pedido, a gente está pensando já em expandir o negócio. Além da gente estar lucrando, se é algo maravilhoso para a nossa vida financeira, está sendo também um momento de experiência durante essa pandemia.
Esquiva Falcão tem vivido grandes emoções na carreira. Esse é um dos atletas de elite do Brasil. E crescendo na crise. Muito bom. Até a próxima.
É exatamente, o esporte também no aguardo aí da flexibilização. A gente já vê alguns países pelo mundo retomando aos poucos. Aqui no Brasil fica a expectativa, onde ele está falando de uma situação mais específica, mas também fica essa ansiedade, as pessoas acompanhando aí jogos antigos, relembrando tudo o que aconteceu, e sem o futebol, que é tão tradicional aqui do brasileiro, e outros esportes também que tem muito espaço na junto aos brasileiros, o acompanhamento aí de todas as competições. É isso, é isolamento social, é muito cuidado com relação à pandemia. Nós vamos ter amanhã um anúncio aqui em São Paulo de normas de flexibilização para o estado. Algumas regiões do estado estão com números favoráveis, aí, tanto em controle da doença como de capacidade de assistência médica, mesmo que é o fato que mais preocupa em relação a tudo isso, é a incapacidade de se dar o atendimento correto à população. E vamos ter a flexibilização, portanto, de algumas regiões, de alguns setores. Agora, outras regiões, inclusive, a capital aqui, São Paulo, continuam com números muito ruins, a doença avançando, também as mortes, há uma grande preocupação com a ocupação dos leitos de UTI, e mesmo no interior, o destaque desde a semana passada no noticiário do governo do estado é o avanço da doença no interior, o aumento também do número de municípios que já tem casos de contaminados, de pessoas precisando de um tratamento através de UTIs, um tratamento mais especializado. Então, há uma grande preocupação com essa flexibilização, né? O governador fala em uma quarentena inteligente. Então, vamos ver qual vai ser a novidade amanhã para São Paulo. São 15 horas e 26 minutos. Daqui a pouco, debate político aqui no Jornal Jovem Pan. Antes, um rápido intervalo. Até já.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. Quem tem razão?
15 horas e 30 minutos e neste Quem Tem Razão nós vamos discutir se o vídeo da reunião ministerial aumenta o desgaste político ou não do governo. Nós temos dois deputados federais, o Felipe Barros, deputado federal pelo PSL do Paraná, e Sâmia Bonfim, que é deputada federal pelo PSOL de São Paulo. Felipe Barros, boa tarde.
Boa tarde, Denise, os amigos do Jovem Pan. A minha colega deputada Sâmia Bonfim, é uma honra estar aqui com todos vocês, podendo conversar.
Sâmia Bonfim, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Muito obrigada pelo convite, pelo debate. Boa tarde também ao deputado Felipe.
Bom, e antes de começarmos, nós vamos conferir aí um vídeo que o presidente Bolsonaro postou hoje nas redes e eu quero também saber a opinião dos dois a respeito disso. Vamos ouvir.
Eu sou o chefe do Supremo das Forças Armadas. Por sinal, o pessoal estava lá, eu fui lá, dia do exército. E falei algo que eu acho que não tem nada demais. Mas a repercussão é enorme. Oh, aí sim. Cadê o AI-5? Acabou. O AI-5 não existe adicional no Brasil mais. Agora, quando a Câmara faz lá dentro, uma homenagem a Che Guevara, a Mao Tse Tung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e idolatra lá, Fidel Castro, então não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de AI-5, estou me lixando para aquilo, porque não existe AI-5. Todos, né, têm que se preocupar com a questão política e aquele direito. Tira a cabeça da toca, porra. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não.
É, foi uma edição do próprio presidente Bolsonaro, né, divulgada por ele, da reunião ministerial que nós vamos discutir agora. O presidente enfatiza vários pontos que ele considera positivos, a participação dele em manifestações, o que ele exige dos ministros, enfim. É, eu queria saber a opinião primeiro. Vamos à oposição saber da Sâmia Bonfim o que, que ela acha dessa situação e se você acha que aumentou o desgaste do governo.
Sem dúvida aumentou o desgaste do governo. Primeiro, porque nessa reunião ficou evidente já muitos elementos que a gente vê presente no governo Bolsonaro e no seu ministério. Um desrespeito completo com a situação da pandemia no Brasil, em primeiro lugar. Vejam, naquele dia tinham morrido mais de 400 pessoas, mas foram 2 horas de reunião e em menos de 10 minutos dessa reunião foram dedicados para pensar a situação sanitária ou social diante da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo, pelo baixo nível dos ministros e pela vergonha que foi o conteúdo das suas manifestações. Seja o Ricardo Salles ameaçando o meio ambiente, Weintraub ameaçando prender ministros do STF, assim como metade do Congresso Nacional, Brasília inteira, ou o próprio ministro Paulo Guedes, enfim, que tratou com muito desprezo comerciantes e pequenas empresas do Brasil que estão super preocupados com a sua situação econômica nesse momento. Mas, principalmente, pelo elemento que motivou, na verdade, a divulgação desse vídeo, que é um inquérito que está em curso no STF, que essa divulgação foi autorizada pelo ministro Celso de Mello, porque havia um apelo muito grande, houve uma guerra judicial em torno disso, para mostrar se de fato o presidente Bolsonaro havia ou não dito que tinha interesse em intervir na Polícia Federal, porque isso tinha sido parte da declaração do ex-ministro Sérgio Moro na saída do Ministério da Justiça. E bem, o vídeo comprova, na verdade, né, essa alegação. Aliás, não é novidade, o próprio Jair Bolsonaro em outros momentos também disse explicitamente o seu interesse de mexer na Polícia Federal, de intervir para salvar a sua família. Inclusive, ele deu uma entrevista depois da divulgação dessa própria reunião do dia 22 de abril, que confirmou essa mesma tentativa. Mas para não incorrer em nenhum erro, eu vou até pegar a transcrição do que o senhor Jair Bolsonaro disse na reunião. Ele disse: já tentei trocar gente nossa da segurança oficialmente e não consegui. E isso acabou. E eu não vou esperar prejudicar a minha família toda. Foi numa reunião ministerial, mas ele disse de fato esse palavrão, toda ou amigos meus, porque eu não posso trocar e vai trocar. Se não puder, troca o chefe. Se não puder trocar o chefe, troca o ministro. Ponto final. Eu vejo Bolsonaro e seus apoiadores alegando que essa declaração, né, sobre trocar a segurança se trataria, na verdade, do gabinete de segurança institucional, né? Ou seja, ele não estava conseguindo trocar a própria sua segurança ou a segurança dos seus filhos. Bom, primeiro, isso é ridículo, isso é uma grande bobagem, porque é evidente que o presidente da República consegue a qualquer momento trocar o presidente, ou segurança pessoal dele. Mas, além de ser ridículo, né, o argumento, isso também é comprovado, foi publicado no próprio Diário Oficial da União, 20 e poucos dias antes, que houve uma troca na segurança pessoal, na GSI, do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, o que era o segurança do senhor Jair Bolsonaro, ele foi promovido de função, ou seja, se ele estava insatisfeito com a sua segurança, ele não ia promover o chefe da segurança, que era o senhor general Sá Correia. E ele colocou, inclusive, outra pessoa, né, que é o seu Gustavo Soares, e isso foi publicado no dia 31 de março, poucos dias dessa própria reunião do dia 22 de abril. Esses elementos todos dão mais materialidade para esse inquérito, essa investigação que é tocada no STF, e também mostra para a população brasileira o horror e a índole e o conteúdo político do governo Jair Bolsonaro em plena pandemia. Existe um discurso unificado dos ministros, todos eles zombando da situação do Brasil e mostrando o seu lado mais autoritário e mais perigoso. Por isso, diante dessa situação, talvez a base bolsonarista tenha ficado feliz, tenha aplaudido, tenha se sentido representada. Mas é um elemento de coesionamento, a gente sabe que ele sempre faz isso, né? Joga para a própria plateia em todos os momentos que está acuado, mas para a maioria da sociedade e para o que importa aquele vídeo, que é a investigação no Supremo, sem dúvida piorou muito a situação do presidente.
E agora eu quero ouvir o Felipe Barros, que é deputado federal pelo PSL, partido que era do presidente Bolsonaro. Deputado, por favor.
Veja, eu tenho a convicção que o vídeo teve um único efeito. E esse efeito foi aumentar a popularidade do presidente Bolsonaro. Eu tenho falado, Denise, Sâmia, nossos ouvintes, que se o presidente quiser, não precisa gastar um tostão de propaganda de televisão na sua reeleição. Basta replicar aquele vídeo da reunião ministerial no horário da televisão. Porque naquele vídeo nós percebemos que o Bolsonaro que nós vemos no dia a dia, o Bolsonaro que nós vemos nas coletivas, na televisão, é o Bolsonaro também atrás das câmeras. É o mesmo Bolsonaro nos bastidores. O Bolsonaro não é um personagem inventado. Então nós percebemos uma sinceridade e uma honestidade do presidente Bolsonaro. E aqui eu quero retomar o que foi dito nas últimas semanas. Boa parte da imprensa, inclusive incentivada pelo próprio ex-ministro Sérgio Moro, diziam que o vídeo seria a bala de prata. O vídeo comprovaria uma suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. E nós não vimos nada disso. Não é apenas o Felipe Barros que está falando. Basta nós vermos o efeito do vídeo na Bolsa de Valores, no dólar. A expectativa que tínhamos em relação ao vídeo era uma e a realidade foi outra. O dólar abaixou, a Bolsa disparou. Então, esse é um sentimento geral. Veja, a colega deputada Sâmia disse que não foi dito sobre o coronavírus ou então que apenas o ministro da Saúde fez um breve comentário sobre isso. É verdade, porque o foco da reunião não era esse. Quem assistiu o vídeo desde o seu início percebe claramente que a reunião foi chamada pelo ministro da Casa Civil, o Braga Neto, para discutirem estratégias sobre o plano pró-Brasil. E aí, no meio da reunião, obviamente, discutiram outros temas, mas o foco, o objetivo daquela reunião era o plano pró-Brasil. Em relação ao baixo nível dos ministros, frase esta dita pela minha colega deputada Sâmia, ouso aqui discordar, porque eu prefiro um presidente, uma equipe de ministros que eventualmente dizem palavrões do que presidentes e ministros corruptos, como nós víamos no passado. Se nós tivéssemos a coragem de gravarmos as reuniões dos presidentes passados e essas reuniões fossem divulgadas, eu tenho certeza que o que nós veríamos nessas reuniões dos ex-presidentes seria só esquemas de corrupção, propina, os ministros e os presidentes discutindo como ganhar mais e mais dinheiro, como obter mais e mais poder. Então, veja, não foi isso que nós vimos nessa reunião. Nós vimos, sim, palavrões, mas eu prefiro palavrões do que roubalheira. Eu prefiro palavrões do que esquemas de corrupção. Eu prefiro palavrões do que propina, propinoduto, que foi o que nós vimos acontecer nos últimos anos no governo federal. Para finalizar essa minha fala, é importante a gente lembrar que tudo aquilo que foi dito pelo ex-ministro Sérgio Moro naquela manhã no Ministério da Justiça, em que ele foi anunciar a sua demissão, está sendo paulatinamente desmentido. O discurso do Moro está desmoronando. Primeiro se falava o seguinte: o depoimento do Valeixo será a bala de prata, comprovará tudo. Não comprovou nada, pelo contrário, Valeixo desmentiu a versão do Moro. Valeixo disse que o presidente Bolsonaro nunca tentou interferir em inquérito algum e que, mesmo que houvesse pedido, o próprio Valeixo não tem essa prerrogativa, não tem esse poder. Depois do Valeixo desmentir a versão do Moro, foi colocado que o vídeo seria a bala de prata. Mentira, mais uma vez. Não teve nada disso. Então, a versão do ex-ministro Sérgio Moro está sendo paulatinamente desmentida. E não tenho dúvidas que nas próximas semanas, nos próximos meses, enfim, quando o inquérito for concluído, o ministro Moro, muito possivelmente, pode ser processado por denunciação caluniosa.
Deputada Sâmia.
O deputado disse que a reunião não tinha como foco a discussão do coronavírus. É evidente que não, porque o governo não tem como foco o enfrentamento ao coronavírus. Basta ver que existem milhões de pessoas ainda na fila para tentar conseguir o auxílio básico emergencial, que pequenas empresas e comerciantes estão desesperados porque não estão recebendo uma ajuda do governo. Inclusive, são essas pequenas empresas que o senhor ministro Paulo Guedes, nessa mesma reunião, disse que não tinha a menor importância porque elas eram o gasto, ia quebrar o país, mas são justamente essas empresas que empregam mais de 60% da força de trabalho no país. O deputado também disse que o vídeo só fez aumentar a popularidade do presidente Bolsonaro, mas os dados, a realidade, mostra o contrário. A última pesquisa divulgada pela XP Investimentos mostra que mais de 50% da população rejeita o governo Bolsonaro, é o maior índice de rejeição desde o início do governo. Como eu disse, talvez essa base mais fanática, fiel bolsonarista, tenha gostado não só dos xingamentos, porque eu acho que isso é o de menos, né? Mas do desrespeito com a população brasileira ou com o nível de autoritarismo que estava ali presente. Mas o restante da população, muito mais do que 50%, porque eu estou falando daqueles que reprovam, mas aqueles também que não aprovam, que são cerca de 20% da população, eu tenho certeza que não coadunam com essa posição desrespeitosa. E aqui eu gostaria de elencar algumas delas, como, por exemplo, o senhor ministro Ricardo Salles, que disse que tinha que aproveitar esse contexto da pandemia em que o foco da mídia estava voltada para ela para passar a boiada, ou seja, para destroçar, terminar de destruir o meio ambiente do Brasil. Primeiro que isso não é ético para quem se diz gostar de combater a corrupção, ou seja, ele quer criar uma nuvem de fumaça, quer fazer as coisas escondido, não aberto e de uma forma não democrática e transparente para a população brasileira. Me pergunto por que, se é um governo que não gosta de esconder nada e que faria tudo diferente, sem nenhum tipo de problema ético. Mas isso é ainda mais grave, porque a gente está falando de uma pandemia que matou cerca de 23 mil pessoas no Brasil. A gente está falando do meio ambiente brasileiro, que hoje é foco de discussão internacional, problemas diplomáticos, inclusive, por conta da irresponsabilidade, da ganância daqueles que estão hoje no governo Bolsonaro. O deputado também disse que prefere uma reunião ministerial cheia de palavrões, porque isso supostamente mostra a sinceridade dos ministros e do presidente, do que um governo envolvido em corrupção. Gostaria de saber, então, por que é que desde o início desse contexto de crise mais acentuado, ou seja, com a saída do ministro Moro, do ex-ministro Moro do Ministério da Justiça, começou um processo mais sistemático de negociação de cargos com o Centrão. Aquele toma lá da cá, da política, que o Bolsonaro disse que nunca faria, corrupção dos governos anteriores, está fazendo igual e está fazendo pior. A gente não via antes nas sessões, que eu imagino que o deputado acompanhe, deputados do Centrão indo na tribuna, agora na tribuna online, fazer elogios a Bolsonaro. Agora eles fazem. Inclusive, eles estão com cargos no FNDE e estão utilizando a estrutura pública para poder lotear, para conseguir base política dentro do Congresso Nacional. Então, eu me pergunto se a realidade consegue caber nessa retórica um pouco vazia, né, por parte dos bolsonaristas, porque os dados, na verdade, mostram justamente o contrário do que o deputado vem dizendo. E ele também disse, a reunião não provou nada, não provou nada que o presidente da República quer intervir na Polícia Federal. Mas, ora, como ele mesmo disse durante a reunião, deputado, e eu vou repetir, já tentei trocar gente da nossa segurança, não consegui, mas isso acabou. Vou interferir. Ponto final, pô. Não é uma ameaça, é uma verdade. Não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a Polícia Federal que não me dá informações e não vou esperar prejudicar, usou uma palavra um pouco mais cedo para uma reunião ministerial, mas tudo bem, minha família toda ou amigos meus, porque não posso trocar. Primeiro que o Gabinete de Segurança Institucional não serve para proteger amigo de ninguém. Se faz isso, tem alguma coisa muito errada para quem se diz ético e que não gosta de fazer coisa errada na política. Mas a gente sabe que não é disso que se trata, porque, como eu disse, no finalzinho de março foram trocados peças importantíssimas do Gabinete de Segurança Institucional no Rio de Janeiro. E isso os bolsonaristas e o presidente da República não conseguem desmentir, porque isso foi dito e está atestado na reunião. Eu entendo também que exista um nível de frustração, de decepção muito grande por parte deles com o ex-ministro Sérgio Moro. O próprio deputado Felipe Barros tem uma série de declarações no Twitter e mesmo na tribuna tecendo mil elogios para o Moro. E agora ele é uma das principais peças que estão utilizando, que está utilizando, né, tudo que ele sabe do interior do governo Bolsonaro para mostrar para a população. Mas, contra fatos, não há argumentos, nem fake news, nem fanatismo bolsonarista que resolva, né?
Agora eu queria saber do deputado Felipe Barros a respeito de tudo que a deputada Sâmia disse, acrescentando aí essa possibilidade de alguns deputados do PSL, você falou inclusive do seu nome, a Lady Carla Zambelli, que teriam tido informações a respeito dessa novidade agora que foi de hoje, que é a operação da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro. Eu queria até que o senhor se defendesse em relação a isso, falasse o que o senhor pensa a respeito.
Uma excelente pergunta, Denise. Porque uma jornalista, hoje pela manhã, a senhora Vera Magalhães, deu a entender que a Polícia Federal teria vazado essa operação, tanto para mim quanto para a deputada Carla Zambelli. E eu coloquei no meu Twitter, e repito aqui, Sâmia, que você não precisa, que as pessoas não precisam ter um QI muito alto, que nós não precisamos ser excelsos jornalistas investigativos para saber que governadores e prefeitos fazendo compras sem licitação, com o dobro ou o triplo do preço do valor de mercado, que isso não ia dar coisa boa, que isso ia estourar em algum momento. Aliás, a própria imprensa, nos últimos dias, nas últimas semanas, estava divulgando frequentemente esses gastos extraordinários de governadores e de prefeitos, quando comparados com a iniciativa privada, com os valores de mercado. Então, era apenas e exclusivamente uma questão de tempo. Agora, essa jornalista que vem com essa teoria da conspiração, ela, na prática, ao fazer isso, ela está colocando em xeque a Polícia Federal, uma instituição do Estado brasileiro importantíssima do combate à corrupção. Então, nada mais é do que a tentativa desesperada de gerar likes nas redes sociais que fez essa jornalista aventar essa hipótese. E comentando o que a colega Sâmia disse há pouco, eu queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, qualquer primeiro-anista de direito, ao ler a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, Constituição Cidadã de 1988, sabe que a prerrogativa de nomear o diretor-geral da Polícia Federal é do presidente da República, não é do ministro da Justiça. Mas o presidente da República, no começo do seu mandato, abriu mão dessa sua prerrogativa constitucional e passou essa prerrogativa ao ministro Sérgio Moro. Quando o presidente Bolsonaro quis exercer essa prerrogativa, o ministro da Justiça não deixou, tentou inviabilizar o presidente Bolsonaro de exercer sua prerrogativa constitucional. Portanto,
se havia alguma interferência indevida na Polícia Federal, essa interferência era do juiz Sérgio Moro e não do presidente Bolsonaro. Em relação ao dito toma lá da cá, alegado pela minha colega deputada Sâmia, é necessário explicar aquilo que acontecia no passado e a independência que o presidente Bolsonaro viabilizou o poder legislativo desde que ganhou as eleições. No passado, os presidentes simplesmente distribuíam os ministérios de porteira fechada, como se diz na linguagem política, aos partidos políticos, para a formação de sua base parlamentar. Ou então, como aconteceu no PT, desvendado depois pelo Mensalão, Petrolão, etc., comprava-se os deputados com malas e mais malas de dinheiro. Isso, então, fazia a base parlamentar do presidente da República. O presidente Bolsonaro viabilizou, deu a independência que o poder legislativo sempre precisou, mas nunca teve, ao acabar com o toma lá da cá. Os ministros do governo Bolsonaro, os ministros e os cargos de primeiro e segundo escalão foram todos escolhidos a dedo. Agora, é óbvio, o governo federal, hoje, tem aproximadamente 60 mil cargos comissionados. Na época do PT tinha 120 mil. O presidente Bolsonaro cortou pela metade. Salvo engano, desses 120 mil, 80 mil era exclusivamente da educação. Cargos comissionados de educação para abrigar os militantes políticos do PT, do PSOL, PSTU, dos partidos de esquerda. O presidente Bolsonaro cortou pela metade. Esses cargos de terceiro e quarto escalão, ao contrário do que a imprensa tem dito recentemente, sempre, sempre tiveram uma interferência política. Acontece que essa interlocução dos deputados com esses cargos e o Palácio do Planalto era feita antes pelo senhor presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia. Então, o que o presidente Bolsonaro optou acertadamente em fazer a partir do início desse ano? Ele mesmo fazer essa articulação. Tirar o Rodrigo Maia dessa interlocução com o parlamento, acertadamente. Em relação à fala do ministro Ricardo Salles, corretíssima, ao meu ver, no meu ponto de vista, porque nós sabemos, num histórico no nosso Brasil, que quanto mais burocrático é determinado processo, maior é a corrupção. O Brasil e os empreendedores, empresários, pequenos empresários que estão vendo o nosso debate, sabem que no Brasil, infelizmente, cria-se regras demais, cria-se problemas para depois vender soluções. Então, o que o ministro Ricardo Salles disse nada mais foi do que a desburocratização de inúmeros processos. Ele cita ainda outros ministros. Nós temos que desburocratizar determinado ministério X, Y, Z, inclusive o próprio ministério que ele coordena, que é o Ministério do Meio Ambiente. Para finalizar, foi dito também sobre o nível, abre aspas, até fiz questão de anotar, nível de autoritarismo do presidente Bolsonaro. Gostaria aqui de lembrar que durante a reunião ministerial, o presidente Bolsonaro foi um defensor das liberdades individuais, um crítico ferrenho das ditaduras. Ditaduras estas que, inclusive, os partidos de esquerda, como o PSOL, apoiam até hoje. Ditadores sanguinários que o PSOL apoia até hoje. Digo mais, Denise e Sâmia, o presidente Bolsonaro, na minha visão, deveria ganhar um prêmio Nobel da Paz por defender as liberdades individuais como nós não estamos vendo nenhum outro líder nacional defender as liberdades individuais como o presidente Bolsonaro tem feito.
Bom, deputada Sâmia, eu quero a sua resposta em relação a isso, mas eu queria acrescentar que hoje no Jornal Jovem Pan nós já ouvimos o presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal, Edvandir Félix de Paiva, e ele admitiu que fica preocupado com relação à imagem da Polícia Federal a partir de toda essa discussão que está havendo em relação às operações, troca de cargos e tudo mais. Eles têm esse tipo de preocupação. Ele inclusive se defendeu dizendo que não foi a associação que passou a informação para Carla Zambelli, porque ela disse que a Polícia Federal tinha operações na agulha para sair, porque havia investigações contra governadores. Eu só queria acrescentar isso, mas várias outras coisas também que o deputado Felipe falou agora. Eu queria saber a opinião da Sâmia Bonfim.
Bom, primeiro que é óbvio que eu discordo que o Bolsonaro não ia ganhar prêmio de Nobel da Paz, coisa nenhuma, mas o deputado pode ganhar algum prêmio de performance, de humorista, de piadista ou algo do tipo. Porque é impressionante o seu malabarismo para poder justificar esse modelo mais sofisticado de toma lá da cá que o Bolsonaro está executando no seu governo. O que, que você disse? Não precisa mais agora da figura do Maia, ele faz diretamente uma negociação. Não. Do que se trata é o seguinte: existem cargos da máquina pública que estão sendo cedidos e ocupados por líderes, por pessoas que são indicadas pelos líderes do Centrão em troca de apoio no Congresso Nacional. Você pode fazer o malabarismo retórico que for, mas o nome disso é tomar lá da cá. É uma forma de fazer com que ele tenha possibilidade de ter os seus projetos aceitos, de um possível pedido de impeachment, não ter um número adequado no Congresso Nacional para que vá adiante, mas o nome disso é sujeirada, é tomar lá da cá. E é estelionato eleitoral, porque ele se elegeu com um suposto discurso anticorrupção. Vou fazer tudo diferente de tudo que está aí. Mas não está só fazendo igual, como está fazendo muito e muito pior. Outra coisa é que disse que não, as nomeações são todas absolutamente técnicas e de qualidade. Deve ter muita técnica e muita qualidade no ministro da Educação, que foi obrigado a adiar o Enem depois de tanta provocação com a população e com os jovens brasileiros, e que nessa mesma reunião disse que odeia povos indígenas, que nós somos um só povo, ou seja, ignorando completamente que existem diferentes etnias, existe uma diversidade, sim, étnica nos nossos povos indígenas e quilombolas, e que eles devem ser respeitados e preservados, porque, inclusive, tem uma relação com o nosso meio ambiente muitíssimo diferente dos demais, dos sujeitos que estão dentro do governo Bolsonaro e do Ministério do Meio Ambiente. Deve ter muita técnica e muita qualidade na ministra Damares, que nessa reunião disse que iria prender prefeitos e governadores. Não é por fazerem mutreta com o dinheiro público, não. É porque estavam defendendo o isolamento social, que o mundo inteiro defende. A Organização Mundial de Saúde, infectologistas, especialistas, só o Bolsonaro e os bolsonaristas que não. Ou seja, eles têm tanta certeza de que vivem numa realidade paralela e que podem impor essa realidade paralela e irresponsável para a população brasileira, que acho que está todo mundo errado, só eles estão corretos, inclusive ameaça. E isso é, sim, autoritário, dizer que tem que prender por estar fazendo isolamento social. Primeiro, que a ministra Damares deveria se preocupar com a pasta de direitos humanos e não com o que aqueles que estão seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E, bem, você também disse que, a respeito de que você não sabia dessas informações da Polícia Federal, foi uma coincidência, afinal de contas, quem não sabia? Quem tem que provar isso? Não sou eu, isso aqui não é um tribunal, não é um inquérito. Acho que há muita água vai rolar e você vai ter a sua possibilidade de provar se está certo ou se está errado. Acontece que o próprio Bolsonaro dá indícios disso. Aliás, ele diz explicitamente, numa entrevista que aconteceu depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial, ele disse que recebeu informações de busca e apreensão através de amigos que ele tem dentro das polícias, de que iriam fazer isso com os familiares dele. Afinal de contas, os filhos dele, você deve ser amigo deles, sabe bem, estão mais sujos que pau de galinheiro, que também não tem nada a ver com combate à corrupção. Esses esquemas podres com esses milicianos do Rio de Janeiro, sinto muito. Isso ainda é muito pior, muito mais requintado e sofisticado do que esse método de corrupção que a gente vê histórico e estrutural no Brasil. Isso aí é coisa feia, coisa suja, que mata a gente, que faz, que controla territórios, que ganha voto da população através desse controle. É disso que se trata as milícias no Brasil. E por isso é tão grave. E é por isso que o governo Bolsonaro faz tanta questão de intervir na Polícia Federal. Afinal de contas, são os seus filhos, com a sua conivência, por que não dizer pelo seu comando, que está envolvido com essa sujeirada no Rio de Janeiro. É por isso, deputado, que eu entendo todos os malabarismos retóricos que você faça para justificar o toma lá da Câmara, tomar lá da cá que acontece na Câmara hoje, né, com os cargos no governo. E eu entendo também querer dizer que aumenta a popularidade do governo, mas os fatos, os dados, a realidade contradizem aquilo que o senhor acredita. E acho que o tempo está passando, as pessoas estão percebendo do que se trata o governo Bolsonaro. E por mais raivosos, autoritários e coesos que vocês sejam, vocês estão perdendo credibilidade e apoio, não só na superestrutura, ou seja, nas instituições, mas junto ao povo brasileiro, que nesse momento está preocupado, porque está morrendo de fome e está morrendo de vírus, e o governo só faz piada, xingamento em reunião ministerial, não paga a renda básica, não ajuda pequenos comerciantes e pequenos empresários, desmonta o isolamento social e segue com esses esquemas podres, corruptos e milicianos junto aos seus familiares.
Deputado, agora Felipe Barros, só um minuto para encerrarmos, por favor.
Só? Bom, vamos lá então. Bom, minha colega deputada Sâmia do PSOL diz dos malabarismos. O que eu vejo são malabarismos, com todo respeito, deputada, de sua parte. Por exemplo, quando a senhora fala que o ministro da Educação disse que odeia povos indígenas, é uma mentira. Basta nós vermos o vídeo. No vídeo, o ministro fala que odeia o termo povos indígenas, porque no Brasil existe um único povo, o povo brasileiro. O povo brasileiro. Quando a senhora diz, por exemplo, que a Damares disse que prenderia governadores e prefeitos, ela em nenhum momento disse que faria isso sem o devido processo legal, sem a devida defesa de cada um, ampla defesa, mas que compete a ela, como a titular da pasta de direitos humanos, denunciar os governadores e os prefeitos que estiverem violando os direitos humanos. Isso é um dever institucional e um dever de vida da própria ministra Damares, que sempre defendeu os direitos humanos. Eu entendo que a defesa dos direitos humanos não é algo muito afeto aos partidos de esquerda, em especial ao PSOL, porque, afinal de contas, vocês defendem ditadores sanguinários como Guevara, Mao Tse-Tung, Fidel Castro e Maduro. Mas a nossa ministra Damares e o nosso governo Jair Bolsonaro são defensores do Estado de Direito, ao contrário do PSOL.
Encerrando, deputado,
são defensores dos direitos humanos, ao contrário do PSOL.
Perfeito, eu agradeço muito a participação da Sâmia Bonfim, deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Felipe Barros, deputado federal pelo PSL do Paraná, muito obrigada aos dois, o nosso debate aqui, quem tem razão, nós tivemos posições bastante divergentes aí, mas eu agradeço muito a participação dos dois, uma boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado.
E uma boa tarde para você que esteve com a gente até agora, fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan e continue aqui com a Pan. Até mais.